porção do texto que vamos ler hoje está em Atos, claro, do capítulo 4, versículo 32 ao 5:11. E vamos ler. Os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração e uma só alma. Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor Jesus e eram grandemente abençoados. Nenhum dos crentes passava necessidade, porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda, para eles repartirem, por cada um conforme as suas necessidades. Havia entre eles um levita, nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam-lhe Barnabé, palavra que na língua deles quer dizer o que dá coragem. Este vendeu uma propriedade que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. E agora entramos no capítulo 5. Ora, um certo homem, chamado Ananias, e a sua mulher Safira, venderam também uma propriedade. Ele ficou com uma parte do dinheiro e entregou a outra aos apóstolos. Safira concordou. Então Pedro perguntou a Ananias: por que é que te deixaste tentar por Satanás e mentiste ao Espírito Santo ao guardares para ti uma parte do dinheiro que recebeste pela venda da propriedade? Se não vendesses a propriedade, ela continuava a ser tua. E depois de a venderes, o dinheiro também era teu. Por que foi então que resolveste fazer isso? Fica sabendo que não mentiste aos homens, mas sim a Deus. Quando Ananias ouviu aquelas palavras, caiu morto. E todos os que souberam do caso ficaram muito assustados. Então os mais novos amortalharam o corpo, levaram-no dali para fora e foram enterrá-lo. Umas 3 horas depois, apareceu a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe: diz-me cá, foi por este preço que tu e o teu marido venderam o terreno? Ela respondeu que sim. E Pedro disse: porque é que resolveram enganar o Espírito Santo? Estão aí a chegar os jovens que acabaram de enterrar o teu marido e vão agora levar-te a ti também. Nesse mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Ao entrarem os jovens, viram-na já morta e foram enterrá-la ao lado do marido. Toda a igreja e os outros que ouviram falar disto ficaram muito impressionados. E agora saio de fininho e deixo-vos com o Paulo Nunes.
Bom dia. Confesso que é um trecho de música que mexe profundamente comigo. Isto não foi casualidade, isto foi pedido específico para que esta música pudesse fazer parte da introdução. Há a passagem mais simples da Bíblia em que todos os pastores fregam as mãos e fazem fila para dizer: não, eu é que é pregar sobre isso. Sou eu que vou pregar sobre isso. Acho que é para as crianças subirem. Isto agora fica mais ou menos a metade. Os discípulos, que só têm nome de discípulo, mas que de facto não seguem, não têm o coração de Cristo, e não estou a dizer isto nem a condenar nem a julgar, estou a fazer à luz do entendimento que eu tenho sobre a palavra. Usam este texto como chantagem. Se tu não deres, Deus vai-te castigar. E este texto é de tudo menos de dinheiro. Este texto não tem a ver com o dar, para que não. Isso é uma falácia, isso é muito pobre, isso não é de quem está à procura do entendimento espiritual mais profundo. Este texto é sobre fake news. É o título que eu arranjei para o dia-a-dia de hoje. Fake news. A gente ouve fake news todo o momento. Ou não é? Dizem que há campanhas específicas para... Fake news é notícias falsas. Para enganar e para adormecer o povo. Para mim, fake news está no Instagram, está no Facebook. Eu estou cada vez menos, e nesta quaresma quero também fazer isso de forma intencional, estou cada vez menos nas redes e postar então é uma coisa que não me assiste. Às vezes vejo pessoas, então, mas ela esteve comigo a semana passada a falar de coisas muito, muito complexas e complicadas, dolorosas, mas está tudo bem, sou feliz. Sou eu. Alô. Fake news. O privilégio de ter uma filhota. Eu não a chamo Nora, não sou capaz. É a minha filhota, tenho autorização para tratar assim. A Rebeca, que é uma muito boa música e que sabe muito mais música do que eu. Perguntei-lhe, Rebeca, tu conheces o Air on a G-String, que é aquilo que acabámos de ouvir há pouco? Ela disse, claro. Bach é, e diz ela assim do nada, é um trecho do segundo andamento da suíte número 3 para a orquestra de Bach. Eu, uau, sou muito ignorante. Em muita coisa. É. E cerca de 150 anos depois de Bach morrer, um violinista alemão chamado August Wilhelm pegou neste trecho e disse, bora lá tentar fazer uma coisa gira. Vamos tentar tocar isto só numa corda do violino. Violino, para quem não sabe, é um dos instrumentos mais complexos e difíceis de aprender a tocar. Esta beleza que nós ouvimos, ou que pelo menos para mim é uma beleza extraordinária, eu não a escuto, é ela que me escuta. Eu trouxe esta manhã um livro que eu não estou a ler, ele está-me a ler a mim. O livro, tudo aquilo que Dietrich Bonhoeffer escreve é para consumir. Quem não sabe, um alemão, um judeu que morreu no campo de concentração, morreu, foi morto. Uns 10 dias antes da guerra terminar, fizeram questão de dizer, não, a tua vida vai mesmo acabar. E o que ele diz, lê-me a mim. Eu estou aqui a dizer, o discípulo, eu estou a reaprender a ser discípulo. Esta música, escuta-me a mim. E pensar que uma corda de um instrumento que tem 4 cordas é capaz de fazer uma peça com esta espetacularidade, remete-me para Deus. E para este texto que nós lemos hoje. Deus é muitíssimo, muito mais do que aquilo que eu tenho a revelação. Bach foi um gênio, não há dúvida, não foi o único, mas foi um gênio. Mas ele é um entre muitos. E sobre esses muitos, desde sempre e para sempre, e temos aqui mais gênios da música, tantos, de todos, desde sempre e para sempre, a criatividade é algo que é doada por Deus. Imagina a profundidade da criatividade de Deus em relação à música. Agora acrescenta isso todo o resto. Uau! Então, temos que ter a humildade de olhar para o texto e ter a consciência de que ele precisa de nos ler a nós e que não há apenas um olhar enviesado sobre a minha pessoa, daquilo que eu estou a ler e daquilo que eu estou a apreender. Alguém pode dizer amém? Assim seja. Vamos olhar para o texto com deslumbramento. Oh, diz-se em inglês. Raramente para mim o inglês é mais rico do que o português. Mas a palavra oh é mesmo uma palavra. Oh. É um som que vem desde das profundezas. Oh. Os nossos filhos foram ontem a Nazaré com os avós. Parte dos avós, e diz o Joshua, paizinho, eu nunca tinha visto ondas daquele tamanho. Uau! Oh, deslumbre. Será que eu estou disponível para ser deslumbrado pelo texto? Será que estou disponível para conhecer quem está a escrever o texto? Porque quem escreve fisicamente é Lucas. Mas quem escreve o texto é o Espírito do Pai que disse que eu sou tão santo que nem o meu filho Jesus eu vou poupar, porque alguém tem que pagar pelo pecado, porque isso não pode fazer parte de mim. Então usar isto para tirar a outra pessoa, se eu me guardo, a tirar isto para coagir e para dizer que coisas em relação a dinheiros, em relação a serviço, em relação a igreja, contra, não tem nada a ver com o Pai e com o Espírito que escreve, e quando Ele me lê, eu posso ser transformado. Alô? Quem não escutou a Rafa, e dificilmente vocês escutaram o Rafa, talvez porque ele pregou às 9, façam questão de ouvir. Foi muito bom, foi muito rico. Vamos tocar aqui em alguns pontos paralelos, mas pronto. O que vale é que ele foi o primeiro e agora já é mais fácil. Já aconteceu, já lemos Atos capítulo 5. E pelo menos quem acredita naquilo que eu digo, diz, afinal eles não vão falar de dinheiro hoje. Não, não vamos. E muito menos de forma condenatória. Alguns estão mais confortáveis agora. Pois é, mas vamos falar de morte. Porque o elefante está aqui na sala. É o facto que Ananias e Safira morrem. E morte não é uma coisa que nós gostamos muito. Pois não. Tenho algumas luzes aqui nos olhos. Alguma dificuldade em vos ver. Alguém gosta de falar de lidar com, de sentir, que ainda não sentimos, de conviver com morte? Alguém gosta? Um emprego que seria impossível para mim era trabalhar no, nas funerárias. Mário, eu não seria capaz. Eu não seria capaz. A morte não é uma coisa agradável. E perceber que aquilo que está ali é um corpo, mas que a vida já se foi, é humilhante para mim. Porque eu tenho que tomar consciência disso mesmo. Que eu sou uma pessoa que habito num corpo e que este corpo tem tempo limitado. Porquê? Se nós acreditamos que Deus é um Deus que se move em amor, temos de ter consciência do que é o amor. Está muito silêncio nesta sala hoje. Parece que não há um elefante, há vários, mas são todos mudos. O que é o amor? A gente não pensa em morte quando pensa em amor. Ou sim? A gente pensa em nascimento quando pensa em amor. Não é? Sá, quando casaste foi o quê? Pensar na morte? Ou foi pensar em nascer uma coisa nova? Ora bem. Estás bem? By the way. Não te preocupes. É isso. O nascimento da igreja, e é isto que nós precisamos entender. Parece-me, de que nós lemos no início do livro de Atos, e que bom, e que eu disse às pessoas que nos ajudaram a organizar os textos, que bastava o versículo 32 ao 37 do capítulo 4 como um culto, e a primeira parte do capítulo 5 como outro. Eles disseram, não, vamos juntá-las. E eu disse, tudo bem, a gente sai daqui às 3. Porquê? Porque nós lemos, e vocês foram coniventes com isso, que o culto demorou pelo menos 3 horas. E ninguém se chateou. Alô? Não repararam nesse pormenor? Diz que Ananias morre, 3 horas depois ainda estão no templo, ainda estão na igreja. Ah, pois é. Então estamos bem? Alguns vão dizer, Paulo, tu continua a falar para aí, que a gente vai almoçar. Quando chegar, não vamos. Às 3. O nascimento da igreja é pautado por muitos sinais que são a confirmação de um coração e de uma mente unida. A infantilidade espiritual vai nos levar a pensar que não há unidade de pensamento e de sentimento porque não há sinais. É o oposto, irmãos. Haverão sinais quando o entendimento e quando a ligação é de outro nível. Eu vou repetir. Alguns não estão muito convencidos. Os sinais não existiram para que. Aconteceram porque. Então deixemos de ser infantilizados e vamos olhar para o texto e dizer: todos que creram estavam unidos em coração e mente. Estavam unidos de coração e de mente. Tinham a mesma forma de pensar. Tinham o mesmo entendimento sobre as coisas. Daí, eles dizerem, não existe segurança social. Não existe prestações sociais. Não existe fundo de desemprego. Não existe uma série de coisas que hoje nós damos por garantido e que nem pensamos nisso. Quantos de nós chegamos à casa hoje e pensamos, será que há aqui algum irmão que está a saber aflito? Porque hoje é dia 25? Sim? 6? 25? Hoje é dia 25 do mês. Será que há algum irmão que esteja aflito para chegar até o final do mês para receber o seu ordenado, a sua ajuda, ou não sei o quê? Alô? Nós damos isso por barato. Mas eles tinham o mesmo sentir, o mesmo pensamento. E por isso as coisas não eram deles. As coisas eram para eles. Como disse o Rafa, esta manhã aí bem. Então, estejamos dispostos a ganhar um entendimento maduro. Estejamos dispostos a caminhar e a fazer a caminhada de nos unirmos e de ganhar uma mesma mentalidade. Existem sinais porque há união, não para que haja união. A origem da Igreja, o começo, é uma coisa sagrada. Uma palavra pouco usada hoje em dia. Coisa santa, separada. Coisa única. Eu tenho aqui dois exemplos que estou na dúvida, Bruno, se os uso ou não, porque são agressivos. Se eu acho que são agressivos, imagina. Esse riso foi giro. É sagrado. Vou tentar dizer isto de forma mais poética, até porque Bach já fez parte da nossa celebração. Mais artístico. Quem de nós concebe ir de lua de mel com a esposa ou com o marido e levar uma terceira pessoa? Eu avisei que era agressivo. Vocês riem-se. Porquê? Porquê? É impensável. Não cabe. Não é possível. Quem é que é capaz? Quão danificada tem que estar estas pessoas para que isso aconteça? É ou não é? Não estamos a falar de cristianismo, estamos a falar de relações normais de vida ser humano. Quem concebe isto? Quem concebe ter uma criança de 3, 4 ou 5 anos e entregá-la a um pedófilo? Ainda mais agressivo, não é? Não. A vida da criança é sagrada. É para ser protegida. É para ser edificada. Em honra e amor. Eu abraçava um dos filhos do Tiago Alves esta manhã e fiquei mais tempo do que ele queria. Isso acontece. Porque veio sobre mim o sentimento que bom é os nossos filhos terem outras pessoas cuidadosas, amorosas, não perigosas, a segurá-los. Que bom. E eu assumi esse papel na vida dele hoje. Que bom. O casamento é uma coisa sagrada. É sagrado. Não dá para meter outras coisas cá dentro. Não dá. O nascimento da Igreja é isto. Ananias e Safira tratam a Igreja como se fosse mais uma coisa. Banal. Um trapo. E no texto bíblico, o trapo é aquilo que se usava por causa da menstruação das mulheres. Para você. Whatever. Volto a dizer, não estamos a falar de dinheiro. Porque Pedro diz e bem, não era teu.
Se não vendesses, não ficava teu. Então, mas o texto diz que eles não consideravam nada seu. Pô, mas isso era quem tinha esse entendimento. E Pedro não condena por ter dito que era dele. Aliás, nem é Pedro que o condena. São eles que se condenam a si próprios. Aliás, o versículo mais conhecido do Evangelho é João 3,16, é ou não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Mas tem a vida eterna. Pois é, mas a seguir fala de quê? De condenação. E qual é a condenação? É pecar. O texto está lá. O texto é: veio luz, nós escolhemos trevas. Eu aqui não tenho como fugir à luz, mas gostaria, por acaso, agora de ter para visualizar aquilo que nós estamos a falar. A condenação não é ver pecado, não é errar. Não é ser discipulado, não é ser transformado no entendimento. Não, não tem problema. Há pessoas que escondem as suas fraquezas e as suas falhas porque acham que precisam de ser, de mostrar aquilo que não são. Não, isso não é o problema. Isso faz parte da vida. Quantas vezes os nossos filhos tropeçam, caem, levantam-se, fazem... Pronto, os nossos filhos, a gente vê, não é? Molgadelas, enfim. Pois é. Mas no final da vida isto vai voltar a acontecer. Quem tem idade ou parentes em idade mais avançada também sabe disto. O problema não é esse. O problema é escolher, esconder isso, trevas. Os meus dois melhores amigos da minha vida, esta semana, sem que soubessem nada daquilo que eu estou a partilhar aqui. Quer dizer, não é bem assim. Chamam-se Ana e João. A primeira é Correia, a segunda é Martins. Segunda pessoa. Falaram à minha vida sobre a necessidade e a importância de eu ser cada vez mais e não de fazer. Ser. Qual é a ideia de publicar aquilo que nós não estamos a conseguir ser? Fake. E Ananias e Safira viveram para isto. Mas como a igreja está a nascer e como é tão protegido, Deus faz aquilo que fez no Éden. Não é que não podemos esquecer isto. Esta coisa do novo protestantismo e destas novas formas de pensar de que Deus é amor. E Deus é amor. Pois é. Mas amor não exclui justiça. Amor não exclui correção. Mas não é? Não corrijam os seus filhos. Vão ver... eu ia dizer uma coisa muito má. Os monstrinhos que eles vão tornar. Porque o ser humano precisa disto. Alô? Então como é que Deus não faz isto? No Éden, Adão e Eva escolhem sair e dizer: nós não precisamos de Deus. O que ele diz é mais ou menos verdade. E Deus diz: não. Eles não podem viver eternamente nesta condição. Porque no Éden está a árvore que tem o fruto da vida eterna. E se eles comerem nesse estado, vão ser a sempre para si. Saem do jardim. É um ato de amor. A melhor forma de matar, e nós vamos ver a seguir, de matar este espírito, este coração de mente unido, é fingir que não há erro. É fingir que não há pecado. E é fingir que ele é sem consequência. E não é. Não é na minha vida e não é na vida de ninguém. Paulo, tu tens pecado? Tenho. Sou um pecador. Sou redimido? Sou. Sou perdoado? Sou. Estou no processo? Estou. Bem-vindo à casa. Ananias e Safira são um exemplo claro de Deus dizer... Ei! Não. Isso não. A igreja é minha. Não dá para brincar. Não dá para subestimar. Não dá para tratar de qualquer maneira. Não, ela é sagrada, é minha. E temos de entender que corpo de Cristo é corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Somos preciosos e valiosos aos seus olhos. Como é que eu vou murmurar do meu irmão? Se ele sou eu e eu sou ele. Se Cristo é a minha cabeça,
silêncio outra vez.
Então, o plano original é comunhão entre Deus e a humanidade, sem barreiras e sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem morte. A escolha humana de escutar o mentiroso e achar que é possível viver a eternidade sem a eternidade, que é Deus, levou ao pecado original, que é um espelho do pecado de Lúcifer. Querer ser igual a Deus, sem ser Deus, nem ter a capacidade nem o poder para o ser. Não sei se alguém se revê nisto. Para resolver isto, Deus tira o ser humano do Éden, escolhe um homem para gerar uma família, para gerar um povo, com a intenção de dar a conhecer-se a ele próprio através deste povo. Sabendo que o ser humano não é a solução do ser humano, vem Jesus, Deus encarnado, tomando a forma de homem, carne de homem, é crucificado, é ressurreto ao terceiro dia. Por isso, os nossos pecados são perdoados. Por isso, a expiação da nossa maldade foi feita e envia o seu Espírito, o seu sopro, para habitar em nós. Para que possamos ter o poder de viver como filhos de Deus, diz João 1. Faz-me alguma confusão aquelas pessoas que veneram de forma desequilibrada Israel, como se Israel fosse ainda a solução de Deus. Isso é falta de entendimento. É a Igreja aquela que é incumbida de dar a conhecer o reino. A Igreja é, como diz Paulo, a revelação da multiforme graça de Deus. Já dissemos que a história de Ananias e Safira nada tem a ver com dinheiro. Quer dizer, nada. Também não é bem assim. Não é sobre dinheiro. É sobre aparentar para ganhar fervor e pertença. Vou fazer uma pergunta muito incómoda. Não respondam, por favor. Alguns estão a dizer, porquê que eu vim à igreja hoje, de todos os domingos que eu podia ter ido, dar um passeio? Fazer uma pergunta incómoda. Quando é que foi a última vez que tu aparentaste para ganhar favor e pertença? E como o texto nos lê a nós, a pergunta correta é Paulo Nunes. E para ser ainda mais específico, Paulo Meleiro Nunes, nascido a 31 de setembro de 71, filho de Henrique Miguel da Silva Nunes e Maria Margarida Mesquita Meleiro Nunes. Assim, não há dúvida, sou eu. Quando é que foi a última vez que tu aparentaste para ganhar favor e aceitação? E o texto acabou de me ler. E o texto acabou de me ler a mim. E diante de Deus eu tenho que ter N vezes. N vezes. E a minha oração é que, Senhor, eu não quero ser como Ananias e Safira. À medida que a revelação vem, ajuda-me a ser e a viver na luz. Porque senão eu não vou ser luz, eu não vou ser sal, eu vou ser fake news. E disso o mundo está farto, está cansado. Se o pregador subisse aqui e fosse fulminado, como Ananias e Safira foram, sempre naquela semana em que ele veio partilhar, tivesse feito coisas fake para ganhar pertença e valor, sabem quantos pastores estariam nesta casa? Nenhum. Quer dizer, pelo menos eu não estaria, Bruno. Se calhar tu estarias. Vamos permitir que o texto nos leia. Vamos olhar para Ananias e ver, ai, realmente, coisa horrorosa. Como é que se faz isso? É tão simples. E é do ser humano. Não se condene. Não se condene mesmo. Venha para a luz. Venha para a luz. Senhor, eu... Pois é. Há uns anos atrás eu partilhei uma mensagem que se chamava O Judas em mim. Só teve um erro. Devia ter dito o Judas Iscariotes em mim, para não haver dúvidas qual era o Judas a quem eu me referia. Mas quem ouviu a pregação percebeu. Existe um Judas em mim. O próprio Pedro fez o quê? Eu? Aquele? Eu não conheço. De lado nenhum. Está tudo bem. O que ia aquecer as mãos na fogueira? O que é que estás a condenar? Eu não tenho nada a ver com esse senhor. Pedro. Mas fugiu para a luz. Fugiu para o amor. Fugiu para o arrependimento. Pedro, amas-me? Meu Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu não sou capaz de te amar como tu me amas a mim. Mas eu quero. Então bora lá, Pedro. Bora lá. Bora lá. Irmãos, bora lá. Bora lá. Lá destapar e tirar essas capinhas de lindos, de santarrões, de bonitos e de perfeitos, do nosso moralismo social, ético ou protestante, falar mal daquilo que é pecado, de quem é pecador, a dizer, Senhor, onde é que eu posso trazer luz à vida desta pessoa? Eu não estou a dizer que nós não estamos a favor da vida, nem contra uma série de outras coisas. Não é disso que eu estou a falar. Não queremos ser contra pessoas. Não fomos chamados para isso. Eu, pelo menos, não me sinto chamado para isso. É um pouco escandaloso isto ter acontecido, não é? Vir duas pessoas... O Rafa dizia de manhã, com muita... aquele sentido de humor muito, muito bom que ele tem, disse, eu oro para que ninguém morra hoje. Eu ainda fui mais longe. Eu oro para que o pregador não morra hoje. O primeiro já se safou. Isto ainda não acabou. É um bocadinho forte, não é? Vira a igreja, bum! Imaginar, se é assim alguém grande, como o Simão, se desacartar para fora, tem que ser mesmo os jovens. Cavar um buraquinho desse tamanho, epá! E nós falamos da morte como se fosse uma coisa física. E esse é um perigo para o cristão. Esse é o perigo para o cristão. Vamos ver o que Paulo diz aos Coríntios. Hoje não é dia de Santa Ceia, Paulo Nunes. Vamos ler 1 Coríntios 11. Porquê? Pois é. Querem abrir comigo? Eu já conheço de cor. A gente lê quase todos os primeiros domingos do mês. Aquela passagem sobre a ceia. Vamos ler com o entendimento que Paulo tem. Versículo 23 do capítulo 11. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou do pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo. Corpo. Entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a minha nova aliança, confirmada com o meu sangue, que ainda não tinha sido derramado. Façam isto em memória de mim. Sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comam desse pão e bebam desse cálice, anunciem a morte de quem? Do Senhor e não da nossa. É a morte do Senhor e não da nossa. O ato de participar na mesa não é para a nossa morte, é para anunciar que Ele morreu, não sendo necessário nós morrermos. Fisicamente, sim, isso vamos todos morrer. Infelizmente, se ainda não sabias, bem-vindo ao Clube dos que Respiram. Como diz um amigo do pastor João, eu tenho a sensação que esta coisa de respirar um dia corre mal. Assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é o que Ananias e Safira estavam a fazer. É o que tantas vezes... é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem e bebem do cálice sem honrar o corpo. Estamos a tomar para honrar o corpo de Cristo. comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns já dormem, já morreram. Já morreram. Pergunta, quão diferente é isto de Ananias e Safira? Deixaram de respirar?
É.
Mas não somos daquele tipo de pessoas que diz que realmente o importante é nós respirarmos espiritualmente? Ter o sopro de Deus? Ter vida de Deus? Então o apelo desta manhã é para de fingir aquilo que não és, traz à luz e toma livremente. Porque isso vai dar vida. Vais participar do e com o corpo. Alô? Eu devia ter planeado a ceia hoje. Devia ter planeado a ceia hoje. Pensei tanto no bar que perdi-me no... Não era bom agora a gente tomar o pão e o cálice com esta... com este momento? Nós podemos fazê-lo figurativamente. Senhor, não sou digno, eu não mereço, mas eu agradeço. Eu agradeço o ser parte do corpo. Quem discerne no corupo? Pergunta. Ah, o pastor João, o pastor Tiago, o pastor Bruno, o pastor Rafael, o pastor Levi, o Paulo Nunes. Eu não gosto de títulos, por isso dispenso a palavra pastor. Ah, eles é que devem discernir o corpo. Mentira, mentira. Hoje fui orar com um casal, não sei há quanto tempo estão cá, se é a primeira vez, não sei. Eu não discerno o corpo todo, mas eu faço parte do corpo e quero fazer. É o corpo que discerno, o corpo, tudo. Se está aqui alguém sozinho hoje, por favor, não saias sozinho. Sê corpo, junta-te ao corpo. Mas isso vai implicar, e isso vai implicar, ter a consciência que o pão, que é um símbolo, e o cálice, que é outro símbolo, vão ter que ser genuínos e tomados em consciência. Pois é. Pode-se fingir durante muito tempo? Pode-se. Então não se pode. Vai produzir vida. É o corpo de cheiro no corpo. E isso inclui a cabeça. Há pessoas que gostariam muito de viver Atos 4, ou seja, aqueles últimos versículos em que está tudo bem, tudo acolhedor. Eu estou à espera de encontrar um grupo de pessoas como estes de Atos 4. Porque se houver gente como Atos 5, ai não, não me comprometo. Eu não meto lá o meu coração, eu não meto lá o meu dedo. Não, tem que ser perfeito para depois chegar eu e torná-lo. Alguém leu o letreiro que está aqui fora? Então eu posso assumir que ninguém aqui considera-se perfeito. Certo? Diz proibida a entrada a pessoas perfeitas. Era giro um dia a equipa das boas-vindas. Bom dia, é perfeito? Não, pode entrar. Bom dia, é perfeito? Não, pode entrar. Bom dia, é perfeito? Sim, rua. A gente ri-se, não é? Mas remete-nos para a nossa fragilidade. Não é possível viver Atos 4 sem dar tudo. Não é possível. A dimensão da tua relação com a igreja, com o corpo, está limitado à tua entrega. E eu não estou a falar de dinheiro. Eu vou repetir. A dimensão da tua relação com o corpo tem a ver com a tua entrega. Mafalda, tu não tens filhos. Físicos. Não é? Quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, sabes o que é que a palavra conhecer também implica. É isso. É isso. Foi ao ponto de gerar uma vida nova. Para os mais distraídos, estamos a falar da intimidade sexual. Ok? Só naquela. Ah, isso pode-se dizer numa igreja? A dimensão, a profundidade da tua relação na igreja está intimamente ligada à tua entrega. E é impossível sair daqui de coração cheio sem estar na disponibilidade de dizer eu dou tudo. Eu dou tudo. Eu dou tudo. Eu dou tudo. Porque nada é meu. E dando tudo. Ainda na semana passada, ou há duas semanas, já não me lembro, no Switch. Foi quando? Semana passada? Duas semanas? Semana passada. O Bruno dizia, aí estávamos mesmo a falar de finanças. O Bruno dizia, como é que é? Corrige-me, Bruno, se eu estiver errado. É não tendo nada, saber que tenho tudo, porque tudo é do meu pai. Tendo tudo, como se não tivesse nada, porque tudo é do meu pai. Mais ou menos. É isto. É isto. Ao dizer, estou muito desiludido com a igreja. É possível, é... Acontece, está cheio de gente. Está cheio de gente. Como é que não vai estar? E isso fez-te retrair? Guardar para ti próprio? Ou tu? Não, eu estou disponível. O que é casamento se não isto? Eu estou na disponibilidade de ser violentamente magoado. Eu estou no... É verdade. Eu estou nu diante desta pessoa. Ela é a pessoa que mais me pode magoar no planeta. Mas eu quero. E é sobre essa fragilidade que o amor é edificado, que a intimidade cresce, que a relação dá fruto. Alô? Não é tão diferente nas nossas relações na comunidade. Por isso eu faço-te um desafio. Se tu te sentes desigrejado, não sei se é a palavra. Se tu não te sentes parte, eu convido-te para já falar com alguém maduro que te possa acompanhar, mas a fazer esta pergunta. O que é que eu estou disponível a dar? Ou estou só à espera de receber para depois perceber o que é que eu vou dar? E aí somos uma comunidade de gente madura. Era uma vez Ananias e Safira, não é? Era uma vez. Foram-se. Bruno, podem subir. Era uma vez. Só que eu acrescento. Era uma vez Paulo Nunes também. E diante disso, eu escolho ir para a luz. Eu quero continuar a escolher ir para a luz. E este é o convite também nesta manhã. Corre para a luz. Corre para a luz. Corre para a comunhão. Dos santos, que são imperfeitos. Mas são santos porquê? Porque correm para a luz. Querem viver na luz. Ananias e Safira são uma excelente forma de eu acordar para a vida. Que Deus ricamente vos abençoe.